situação em que o saldo salarial ou a massa salarial no ano 2021 aumentou cerca de 11%. Nós tivemos também um crescimento do salário mínimo como nunca tinha acontecido. Desde 2015 até 2022, o salário mínimo nacional cresceu 50%, o salário médio cresceu 29%, e nós sabemos o efeito que o crescimento do salário mínimo tem em toda a estrutura dos salários e em toda a estrutura produtiva do país. E eu penso que isso também vai ser significativo para o desenvolvimento da economia portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em novembro, o Sr. Ministro da Economia substituiu dois secretários de Estado escolhidos pelo seu antecessor. Em janeiro, exonerou o Presidente do IAPMEI, também escolhido pelo seu antecessor, substituindo pelo seu adjunto, alguém que já vinha consigo desde os tempos da Partex. Na altura foi noticiado, e cito, que o Sr. Ministro se preparava para fazer uma limpeza na estrutura diretiva do IAPMEI e noutros organismos tutelados pelo Ministério da Economia. Nem duas semanas depois, a Presidente da ANI, também nomeada pelo seu antecessor, apresentou a demissão com uma carta agressiva, provavelmente antecipando que o Sr. Ministro, se calhar, iria demitir de qualquer forma. Eu vou-lhe dizer o que é que isto parece visto de fora. Isto visto de fora, parece que o Sr. Ministro está a forçar uma substituição dos nomeados pelo seu antecessor e substituí-los pelas suas pessoas de confiança. Portanto, a minha pergunta é esta. O que parece de fora é real ou há uma outra lógica qualquer nestas demissões em catadupa e isto não passa apenas de uma infeliz coincidência? O que é que espera obter com todas estas trocas? E os anteriores responsáveis não eram suficientemente competentes ou não têm suficiente confiança pessoal nessas pessoas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra para responder o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e fico muito contente por fazer estas perguntas sobre a economia portuguesa, a sua situação e o futuro. É realmente deslumbrante. Queria lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Os senhores deputados acusam muitas vezes o Governo de estar fossilizado, de não fazer nada. Quando o Governo faz mudanças, cai o Carmo e a Trindade. A mudança é parte da vida, Sr. Deputado. As equipas estão em avaliação contínua. O que nós queremos é ter as melhores pessoas nos melhores lugares para os organismos funcionarem como deve ser. Eu disse, e o Sr. Deputado estava na audição, quando estava toda a gente a atacar o Banco de Fomento, e eu nomeei aquelas duas senhoras, disse-lhes: o Banco de Fomento vai ser uma grande instituição, vai ser um grande banco promocional do país. E o Banco de Fomento hoje tem uma dinâmica completamente diferente. Nós vamos ter uma ANI, vamos ter um IAPMEI, vamos ter organismos a funcionar. Isto não significa que as pessoas que estiveram antes não fizeram o seu trabalho, fizeram o seu trabalho meritório. Mas muitas vezes as mudanças instilam novas dinâmicas, novas reorganizações e novo foco naquilo que tem que ser respondido. É assim que funcionam as organizações. Senhor Deputado, leia a teoria das organizações. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo do Partido Comunista Português. Para intervir, tem a palavra o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. É caso para dizer que a economia portuguesa cresceu, mas há mais que se lhe diga. A economia portuguesa cresceu, mas os níveis da inflação e a falta de vontade do Governo em combater as subidas dos preços, em especial dos bens e serviços essenciais, e em repor o poder de compra das famílias, faz com que milhões de portugueses passem por cada vez mais dificuldades. A economia cresceu, mas o déficit externo é cada vez mais preocupante. Em 2022, a balança corrente e de capital, pela primeira vez desde 2011, apresenta um déficit que atinge já 1,7 mil milhões de euros, cerca de 0,7% do PIB, devido fundamentalmente ao agravamento da balança de bens, mercadorias, que até novembro atingiu, em termos anualizados, um déficit de 26 mil milhões de euros, mais de 10% do PIB. E é o agravamento da balança de rendimentos primários com menos 4,3 mil milhões de euros. A economia portuguesa cresceu, mas o investimento total pesa cada vez menos na nossa economia, representando hoje apenas cerca de 20% do PIB, quando no início do século estava próximo dos 30%. E com o investimento público, a situação é ainda mais preocupante. Pesa hoje cerca de 2,5% do PIB, quando no início do século atingia os 5%. O investimento público, Sr. Ministro, neste último ano ficou 2,4 mil milhões de euros abaixo do que estava previsto e orçamentado. Qual é a explicação do Governo relativamente a essa matéria? A economia portuguesa cresceu, mas temos, no final de 2022, mais cerca de 40 mil desempregados do que em igual período de 2021. Do que em igual período de 2021. Não falamos de sazonalidade. E os valores anualizados da população empregada não correspondem a esses números que o Sr. Ministro referiu. Correspondem, sim, a menos de metade desse valor que o Sr. anunciou. Por fim, a economia cresceu, mas é cada vez maior o desequilíbrio na distribuição do rendimento, com os salários e as pensões a perderem poder de compra todos os dias e os lucros dos grandes grupos económicos a crescerem de forma exponencial. Os resultados apresentados até ao terceiro trimestre de 2022 por estes grandes grupos económicos aí estão para o demonstrar. Faltando conhecer os resultados do quarto trimestre, o último trimestre do ano, os resultados já conhecidos superam os lucros na totalidade do ano anterior, só nos 9 meses de 2022. Sr. Ministro, a análise que o senhor apresentou neste debate sobre a situação e as perspectivas da economia portuguesa traduz um retrato interessante do país e interessante sobretudo pelo que revela sobre o ponto de vista do Governo. É que quando o Sr. Ministro nos fala de toda a riqueza criada, de receitas milionárias registadas em 2022 na economia, nós ouvimos os números que referiu. 2 mil milhões de euros no calçado, 6 mil milhões no têxtil e vestuário, 20 mil milhões na metalomecânica e maquinaria, 22 mil milhões no turismo, um recorde absoluto. Mas enquanto os senhores fazem a festa com estes milhões todos, a pergunta que se impõe e que o PCP coloca neste debate é: então para onde vai esse dinheiro todo? Então para onde vai essa riqueza? É que essa riqueza não foi nem está a ir para quem a criou, porque é o trabalho que cria riqueza. E os trabalhadores neste país estão a criar essa riqueza e estão a empobrecer. E é por isso que saem às ruas, nas empresas e locais de trabalho, nos setores públicos e privados, nesta jornada de luta que hoje está a acontecer no norte a sul do país e que nós daqui saudamos. Para a vida concreta da imensa maioria das pessoas, o que existe não é o crescimento, é a perda de poder de compra, é a perda de salários reais. E o crescimento fica para os patrões, os tais patrões que sistematicamente nos dizem que não é possível nem sustentável aumentar os salários. O Sr. Ministro, na verdade, traz hoje uma abordagem que é, no essencial, a mesma que trouxe à Comissão de Economia no passado dia 17 e, aliás, onde levantámos esta mesma questão. E nessa altura, se bem se lembra, o Sr. disse duas coisas. Primeiro, que as desigualdades e os problemas na distribuição da riqueza são uma realidade própria do capitalismo, o que é inteiramente verdade. Segundo, que a matéria de que o Ministério da Economia se ocupa é a criação de riqueza e não a distribuição de riqueza. Ora, eu queria lembrar ao Sr. Ministro que a distribuição da riqueza não é um tema de assistencialismo ou de medidas de mitigação da pobreza. A distribuição da riqueza é uma questão central da política económica e dos modelos de desenvolvimento. E é profundamente preocupante que, face à situação do país, o Governo demonstre com esta clareza a afirmação e a defesa desse modelo de baixos salários que nós já experimentámos no passado e ao qual não queremos voltar. E, portanto, o Sr. Ministro falou do aumento do salário mínimo. Onde é que já vai o aumento do salário mínimo, que passa ao custo de vida que está a tornar a vida das pessoas no inferno? Mas o grande problema é o aumento geral dos salários. É, de facto, a questão mais ampla da distribuição da riqueza e a recusa desse modelo que nos estão a impor, não na teoria, mas na prática, desse modelo de baixos salários, de retrocesso social, que é preciso ultrapassar de uma vez por todas, para que nós não estejamos com esta política de exploração e empobrecimento, supostamente mais à esquerda de sempre. É por isso que é necessário inverter esse caminho e essa política económica que o Governo está a aplicar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado
Bruno Dias. Eu penso que as questões que o Sr. Deputado coloca são questões todas muito relevantes e muito profundas. Eu, quando disse que o Ministério da Economia tem, sobretudo no seu mandato, a criação da riqueza, não significa que a distribuição da riqueza não seja um problema absolutamente fundamental. Portanto, nós temos no nosso país este grande desafio para o futuro, que é usar o crescimento económico e o desenvolvimento da economia para promover a justiça social e, portanto, e para, em termos dos salários, haver uma melhor redistribuição. Já temos o indício de uma medida desse tipo no Orçamento de Estado para 2023, que já está em curso, que é um apoio no IRC, cerca de 50% de majoração do custo salarial para as empresas, que aumentem os salários 5,1% ou acima, e isso também está ligado com a capacidade das empresas de mostrarem que aumentam o seu salário médio e que diminuem o leque salarial que existe nas empresas, isto é, diminuem as desigualdades. Mas, como o Sr. Deputado diz, e muito bem, eu penso que isso é uma grande questão para o futuro que todos temos que discutir, porque a economia tem que se desenvolver, mas é fundamental para criarmos uma sociedade coesa e justa que haja essa distribuição de riqueza. Queria só dizer também ao Sr. Deputado que em 2022 foi muito importante o acordo que foi celebrado com os parceiros sociais e com a UGT. E porquê? Porque esse acordo, se for ver, ele estabelece claramente um caminho para o futuro em termos do aumento dos salários. E daqui até 2026 os salários vão aumentar mais de 20%. Portanto, é o que está estabelecido no acordo. Nós temos já indícios disso. Claro, o salário mínimo, como lhe disse, o ano passado aumentou 6%, claramente abaixo da inflação, e portanto tem razão quando diz que os trabalhadores e as famílias foram de certa maneira afetados pela inflação que atingiu a dimensão gigantesca que atingiu, mas o aumento que está previsto para 2023 do salário mínimo é de 7,8%. Eu sou das pessoas que acredita profundamente naquela formulação extraordinária do filósofo francês Georges Bataille, quando ele disse que o trabalho é o alicerce do homem. Foi pelo trabalho que a espécie humana se emancipou da sua condição animal e ele é um fator fundamental para a civilização. E, portanto, temos que dar toda a atenção às questões do trabalho, não só do salário mínimo, mas do salário médio. Chamo também a atenção aqui, desde 2015 até 2022, até o fim de 2022, o salário mínimo em Portugal aumentou 50%. Nunca tivemos um aumento desta dimensão. E o salário mínimo aumentou 50% e o salário médio aumentou cerca de 29%. E, portanto, estes fatores são fatores que dão alguma confiança para prosseguirmos este caminho. E em termos da massa salarial, como disse, ela em 2022, os números indicam, foi 11% mais elevada. É evidente que temos problemas em setores, temos descontentamento de alguns setores da população e de alguns trabalhadores. Concordo também com o Sr. Deputado quando diz que são os trabalhadores, e acrescentaria os empresários em conjunto, que criam riqueza, e é isso que nós gostávamos de ver no país, como já existe em muitas empresas, uma comunidade entre os trabalhadores e os empresários, em que os próprios empresários compreendem que o bem-estar dos trabalhadores, salários competitivos, acesso aos serviços sociais, aos seguros de saúde, aos seguros médicos, são absolutamente vitais para termos um país muito mais justo, muito mais coeso e muito mais virado para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, a vez de intervir o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para o efeito tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós já sabemos que o Sr. Ministro partilha com a direita a ideia que o Estado não é bom acionista. Já o disse uma vez e hoje repetiu neste debate. Mas o governo que o Sr. Ministro integra disse ao país que a TAP era estratégica, que a TAP liderava as exportações nacionais e que por isso deveria ser nacionalizada e salva da falência a que o acionista privado a que tinha condenado. O que também é uma prova que o acionista privado não é grande garantia de boa gestão. Não se compreende, Sr. Ministro, a mudança de posição do Governo relativamente à TAP. Mas menos ainda se compreende que dois ministros do Governo da República, o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro Fernando Medina, vão à Espanha, com a bandeira espanhola atrás, comunicar à imprensa espanhola que seria positivo que a Ibéria comprasse a TAP. Terá de compreender que ninguém aceita esta posição, porque o Estado português injetou 3,2 milhões de euros na TAP e porque sabemos que no dia em que a TAP for vendida a uma companhia espanhola, o hub de Lisboa desaparece.